Especial 11º Congresso Estadual de Magistrados. Será realizado em Montevidéu entre os dias 24 e 26 de setembro, o 11º Congresso Estadual de Magistrados, que terá como tema Efetivar Direitos, o desafio da magistratura. Para abordar esse e outros assuntos relacionados ao Poder Judiciário, o destaque desta edição é o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Luiz Felipe Silveira de Fini. Confira agora a entrevista concedida ao jornalista Rodrigo Borba, do Departamento de Comunicação da Ajuris.
Desembargador de Fini, o tema do Congresso Estadual de Magistrados neste ano será Efetivar Direitos, o desafio da magistratura. Na sua opinião, quais são os principais desafios da magistratura estadual atualmente?
O principal desafio é conseguir prestar uma jurisdição que seja efetiva. Nós vivemos nos últimos tempos dois fenômenos. Um é da chamada judicialização da política, pela qual inúmeras questões que normalmente ficavam a cargo dos poderes políticos e administrativos foram trazidas ao judiciário justamente pela ineficiência das estruturas políticas convencionais em resolvê-las. E para o judiciário, primeiro, traz um tema que não é aquele para o qual seus operadores foram treinados, para funcionar no processo, e que tem que resolver, por exemplo, a questão da saúde, sem os conhecimentos técnicos necessários e sem um controle global das disponibilidades orçamentais que existem para essa situação. O outro problema, um outro grande desafio, vem a ser a questão da efetividade da jurisdição. E eu devo dizer que esse é um problema que me preocupa bastante e por uma série de motivos a justiça brasileira é menos efetiva do que deveria ser. Eu venho da área do direito público e na matéria do direito público a efetividade da jurisdição é muito precária. É precária, por exemplo, né? Eu descobri que a jurisdição que se prestava ela tinha efetividade contra as liminares. Agora, fora isso, uma condenação na área da fazenda pública depende de cumprimento de precatórios. Os precatórios todos sabem a situação que se encontra. Então, me parece que o de tornar mais efetivas as decisões judiciais e mais célere o processo e mais efetiva a solução são os grandes desafios que colocam para o Poder Judiciário.
E quais são os caminhos para que se atinjam esses objetivos?
Eu diria que seriam duas coisas muito simples, mas muito difíceis politicamente se obter na quadra atual da vida brasileira. Primeiro, o poder público, principalmente, cumprir as decisões judiciais. Isso é uma coisa absolutamente simples, necessária, daria uma grande efetividade, mas que encontra inúmeros obstáculos políticos. E outra, a simplificação do nosso sistema recursal. Nosso sistema recursal é algo feito para o processo não acabar nunca.
É aquele exemplo, mais ou menos, do cidadão que roubou uma galinha e acabar o recurso no Supremo.
Nesses tempos, um juiz escreveu sobre a eternização dos processos, e referiu a um processo que o próprio nome demonstrava que tinha tendo tido 10 recursos dentro do Supremo. Era embargos infringentes, no agravo regimental, no recurso extraordinário.
Fica de eterno.
Então, na via civil, o que acontece é que uma decisão hoje é cumprida quando a parte que foi condenada chega à conclusão que é mais econômico cumprir a decisão do que continuar sustentando o litígio. E na área criminal, quem tenha um advogado que conheça o processo, sabe operar o processo e possa arcar com os custos que existem da manutenção eterna da discussão, praticamente inviabiliza o trânsito em julgado de uma decisão. Isso precisaria de uma mudança significativa na nossa legislação processual. Infelizmente, eu acho que o Código do Processo Civil, ao contrário do que tem sido dito, vai na contramão. O novo CPC. E vai tornar os processos mais demorados do que são agora. Porque ele acabou com alguns recursos, mas ele aumentou a matéria recorrível. Nenhuma decisão do primeiro grau torna preclusa. Todas podem ser rediscutidas na apelação. A efetividade do processo demanda limitação de recursos, valorização do primeiro grau. O juiz de primeiro grau tem sentido que o que ele decide altera a vida das pessoas e não simplesmente escolhe qual parte vai recorrer. Já que o Congresso da Magistratura vai ser no Uruguai, claro, o Uruguai é um país muito menor que o nosso, mas no Uruguai nós temos a estrutura processual, que é normal, a decisão de primeiro grau, uma apelação e terminou. Em circunstâncias muito excepcionais que podem ir para um recurso especial ou extraordinário. É, que o nome diz que deve ser especial ou extraordinário. Mas no Brasil, 30% quer julgar nos tribunais de segundo grau a recurso para os tribunais superiores, então deixou de ser especial ou extraordinário, passou a ser ordinário.
O senhor falou que o desafio é ter uma jurisdição mais efetiva. Qual a sua avaliação, nesse sentido, dos modelos de autocomposição de conflitos, como a justiça restaurativa, a mediação?
São extremamente positivos. A justiça restaurativa é um importante trabalho que se faz na área da infância e juventude, né, que inclusive em outros estados e a nível nacional vem a ser reconhecido, e a mediação, que é algo ligado à primeira vice-presidência, que o primeiro vice é o presidente no PMEC, né, vem sendo algo que aponta no sentido de uma concepção de resolver o litígio e não resolver o processo. Né, porque as formas tradicionais resolviam o processo. É, essas formas de autocomposição resolvem o próprio litígio. Na medida que o litígio desaparece, desaparece toda esta pleia de recursal que infesta o nosso sistema processual, ao menos naquele caso concreto.
A conciliação também entra nesse contexto?
Da mesma forma. E nós temos instalado núcleos de conciliação e mediação em várias comarcas, e esse é um importante avanço da nossa justiça.
A sociedade brasileira é conhecida por ser litigiosa, digamos assim. O cidadão brasileiro teria dificuldade de resolver os seus conflitos. O senhor acha que existe mesmo uma cultura do litígio no país?
Não me parece que essa afirmação seja rigorosamente verdadeira. Tá? O que ela tem de verdadeira é que em relação às sociedades orientais, que faz parte da sua cultura, a tolerância, o buscar formas não conflitivas de convivência, as sociedades ocidentais não têm essa característica. Mas não me parece que a sociedade brasileira, ou mesmo a gaúcha, seja por si mais conflitiva. O que causa os conflitos, principalmente os conflitos de massa, que são hoje o grande desafio do judiciário, é a existência concreta dessas situações. Segundo, nichos da advocacia que se estabelecem nessas circunstâncias. É? E em terceiro lugar, o sistema processual excessivamente complexo. E diria ainda que o fato de a Constituição ter prometido inúmeras prestações, que depois o Estado não é capaz de atender. Né? Mas claro que quando nós temos hoje 200 mil ações de piso do magistério, não é porque haja uma cultura de litígio, é que prometeram para os professores o piso do magistério e o Estado não conseguiu pagar. Né? Então aí com cultura de litígio ou sem cultura de litígio, nós vamos ter. Né? Então eu só acho que isso seja verdadeiro, no sentido que as nossas sociedades são mais individualistas que algumas sociedades orientais. É, mas o grande número de processos vem de algumas causas objetivas. O fato concreto, nichos que encontraram ali, mercado de trabalho da advocacia, o sistema processual extremamente complexo e um Estado que é cada vez mais incapaz de resolver questões que deviam ser resolvidas no âmbito administrativo.
Podemos dizer que o grande problema do Poder Judiciário, que leva a essa demanda crescente e excessiva, é a ineficiência do Poder Público?
Na área de direito público, certamente sim. Na área do direito público não tem dúvida nenhuma. Tá? Na área do direito privado nós temos que buscar em outros locais essa explicação. Mas até grande parte da demanda do direito privado vem, por exemplo, da ineficácia das agências reguladoras. Se as agências reguladoras realmente regulassem de forma eficaz a prestação de serviços assim plurimos, a uma pluralidade de consumidores, de energia elétrica, de televisão, de telecomunicações, a litigiosidade diminuiria muito.
Essa situação é o Poder Judiciário tendo que fazer o papel de outro poder?
E com um instrumental que não é próprio para resolver situações coletivas, que um instrumental é do processo individual.
O Judiciário tem algum mecanismo que possa obrigar o Poder Executivo a ser mais efetivo?
Eu te diria que toda esta ação, por exemplo, hoje nós viemos ainda de um Fórum da Saúde, tá, que foi feito com outras instituições, com a Secretaria da Saúde, com o Ministério Público, com a Defensoria. O fato do Judiciário obrigar a fornecer medicamentos, faz com que de alguma forma o poder público, o executivo, responda a isso, porque o custo do fornecimento judicial é mais alto do que se ele for ser feito na via administrativa. Mas esses mecanismos, embora de alguma forma criem uma situação que de certa forma leva o poder executivo a prestar melhor, são instrumentos imperfeitos. Veja-se essa questão do pagamento do funcionalismo, que havia inúmeras decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, determinando o pagamento em dia, e mesmo assim o pagamento atrasou. É que quanto à responsabilização dos agentes públicos, o nosso ordenamento jurídico é muito deficiente, porque a responsabilização é apenas política. Essa questão aí do atraso do pagamento de servidores, que me perguntaram, sim, descumpriu a decisão e não acontece nada, eu digo, acontece sim. É que o nosso ordenamento prevê como sanção para isso o eventual impeachment do chefe do Poder Executivo. Só que o impeachment depende de um juízo da Assembleia Legislativa e não do Poder Judiciário.
Esse é outro grande problema do Judiciário, o descumprimento das decisões.
Esse é um dos grandes déficits de efetividade da jurisdição. E quanto a algumas questões, realmente não há solução, contra outras haveria. Eu me lembro quando eu era juiz da Vara da Fazenda, houve aquela questão das pensões integrais, que nem nós decidimos aqui assim, o Supremo reformava nossas decisões. Mas vindo a decisão do Supremo, era preciso ser cumprido. Enquanto eu fui juiz da Vara da Fazenda, o presidente do IP cumpriu. E se não cumprisse, a consequência seria a prisão, como determina a lei. Não porque nós quiséssemos, mas porque a decisão tinha de ser cumprida. Então, eu acho que depende de um comprometimento dos juízes, no sentido de tem que fazer cumprir as suas decisões. Mas em alguns casos, se fica aí com impossibilidade material. Tá? Uma delas é a questão dos precatórios. Tá? Que aí a questão é que o Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal de última instância, disse que não decorria consequências do não cumprimento de precatórios, então realmente aí os tribunais inferiores ficaram de mãos amarradas.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é reconhecido como um dos mais eficientes do país. O senhor acredita isso a quais fatores?
Eu acredito isso a um histórico comprometimento da magistratura gaúcha e também dos nossos servidores que fazem a justiça. Mas eu devo deixar em um alerta. Essa nossa situação, embora comparativamente ela ainda seja boa, as nossas taxas de congestionamento, sobretudo no primeiro grau, estão subindo. Tá? Se acontecer o que se anuncia, que é uma compressão do orçamento do Poder Judiciário, isto aí irá piorar, porque, por exemplo, nós não teremos condições de nomear mais servidores, repor aqueles quadros onde existe absoluta falta. E eu acho que nós temos aqui, todos nós, um compromisso político, de que, embora nós compreendamos que o Estado passa por dificuldades financeiras, a verdade é que o Judiciário não pode ser completamente alheio a esse quadro, mas nem ele tem meios de resolver a crise financeira do Estado. Até porque, segundo o que se anuncia, o déficit do Estado seria de mais de 5 bilhões de reais, e o orçamento do Judiciário todo é 3 bilhões, então mesmo que o Judiciário não existisse, nada gastasse, não iria resolver o déficit, como nós temos uma obrigação de sustentar as condições mínimas de funcionamento do poder. E não por nós juízes, nem por nós servidores, mas pela população que é a destinatária do nosso serviço. Nós não podemos concordar de maneira nenhuma com a precarização dos serviços judiciários, como nós vemos em várias outras áreas do serviço público.
O senhor falou no começo da nossa conversa sobre os principais desafios do Poder Judiciário. Diante dessa realidade, como projeta o futuro do Judiciário nos próximos anos?
Eu creio que o futuro do Judiciário depende, por um lado, das suas ações. E nesse sentido nós temos segurança. As ações de ampliar métodos de resolução dos conflitos com a mediação, com a conciliação, com a justiça restaurativa, como esse projeto lançamos hoje de administração das ações da saúde e também na área da infância e da juventude, na execução penal, a saída do preso do estabelecimento prisional, são ações que dependem do Judiciário e podem melhorar nossa prestação de serviço à população. Outras não dependem do Judiciário. Esses fatos que eu te referi, por exemplo, do histórico do déficit de adimplemento em todas as áreas do poder público, da ineficiência das agências reguladoras, estão diretamente ligadas à demanda e à prestação jurisdicional. E aí depende de outros agentes, de outros atores, que não os membros do Poder Judiciário. Compete a toda a sociedade brasileira assumir que esses problemas são sua responsabilidade e efetuar, e como nós vivemos, felizmente, um Estado democrático de direito, realmente exercer a sua opção eleitoral tendo estes desafios como norte e buscando escolher os agentes que melhor possam desempenhar essas funções em prol da sociedade.
Desembargador de Fini, foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado pela entrevista. O senhor fique à vontade para acrescentar qualquer comentário.
Eu agradeço e parabenizo a Júris pela realização deste congresso com um tema tão importante. Tenho pela Júris uma ligação sentimental muito forte na medida em que fui presidente, e acho que a Júris deve sempre buscar ter um papel de protagonismo na sociedade civil sul-rio-grandense, coisa que já fez em vários momentos históricos, e eu até modestamente creio que no momento que passei pela presidência foi um deles.
Para a Rádio Web Ajuris, Rodrigo Borba.
Esse foi o especial 11º Congresso Estadual de Magistrados, com o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Luiz Felipe Silveira de Fini. O programa é uma produção da Rádio Web Ajures, com reportagem de Rodrigo Borba e edição de Eduardo Prates. Mais informações sobre o Congresso estão disponíveis no site www.ajures.org.br. O Congresso tem patrocínio do Banrisul e do Sicredi. Gente que coopera, cresce. Com apoio da Escola Superior da Magistratura e do Ministério de Turismo e Deporte do Uruguai.